Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado, destacando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Aliás, a Bolsa de Chicago aproveitou o carnaval aqui no Brasil para subir, disparar, enfim, mais de 30 pontos de alta nessas últimas três sessões. E hoje um encerramento também positivo, um pouquinho menos do que nos últimos dias, mas não menos importante, porque afinal de contas, voltou a registrar aí preços acima dos 10,10 nos primeiros vencimentos. Hoje, por exemplo, 10,18. E a gente vê para maio já negócios bem próximos dos 10,30. Vamos entender essa movimentação por lá. Quem nos ajuda a entender é o Camilo Motter, direto da Grana Oeste, lá em Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, seja bem-vindo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado deu de ombros para o carnaval aqui no Brasil, hein, seu Camilo?
Verdade. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem aí nesse importante veículo de comunicação agrícola, que é o Notícias Agrícolas, né? Realmente isto, o mercado tirou o carnaval de outra maneira, né? Ficou muito ativo, enquanto aqui a gente estava, claro, o produtor rural e nós ficamos muito atentos ao mercado que se passava, né? Folia ficou para os demais, né?
É verdade.
Essa aqui é a verdade. Mas veja, 18, 19 pontos na segunda, ontem 9 pontos, hoje mais 5, estamos aí com 30 e poucos pontos de alta nesta semana. Embasaram basicamente em duas fontes, duas variáveis muito importantes. A primeira delas, o mercado superestimou, pelo menos, a reação, em termos de reação, aquilo que acontecia na semana passada com os dados americanos sobre maior emprego e a perspectiva de aumento da taxa de juros no decorrer. Portanto, capitais fugindo de aplicações de risco e buscando dólar. Nessa semana começa invertendo, né? O dólar veio se depreciando contra outras moedas. Podemos ver aqui no Brasil o desastre que aconteceu hoje, com 7 centavos e meio de queda, 2,3% de queda no câmbio, saiu de 3,30 para 3,23, né? Portanto, uma queda brutal na taxa de câmbio, ou seja, valorização de todas as outras moedas que jogam contra o dólar, né? Euro se valorizou, o iene japonês se valorizou, enfim, todas as principais moedas, a libra esterlina se valorizou, o real se valorizou contra o dólar. Bom, o que, que isso significa? Significa que as moedas que compram dólar tiveram mais poder. As moedas que compram soja, que compram petróleo, mercadorias denominadas em dólares, tiveram mais poder. Portanto, isso também deu força para o mercado lá em Chicago, né? Mais poder de compra significa mais perspectiva de importação. Essa é a leitura que o mercado faz e, portanto, é um fator positivo. Ainda dentro dessa questão, a gente pode dizer que a soja vem nesse meio emperrada aí nos últimos 4 ou 5 anos e muita gente já discute o quão estaria desvalorizado esses preços, o quanto de inflação não foi colocado nesses preços internacionais da soja. Os fundos estão muito atentos, esperando alguma motivação para entrar comprando um pouco mais. Então, este lado da desvalorização do dólar e também dessa perspectiva de que a soja está desvalorizada no mercado internacional, isso abre perspectiva positiva pela frente. Agora vamos ver como é que fundos vão se comportar. A outra grande e importante variável é exatamente o clima irregular na safra da Argentina. Os relatos internacionais aí falam de estande até razoavelmente bom, mas as províncias, sobretudo aí de Buenos Aires, Córdoba e Santa Fé, que são as principais províncias produtoras, né, estariam precisando de chuva, e as últimas chuvas que aconteceram, elas sempre foram menores do que a previsão, sempre surpreenderam negativamente. Agora, para os próximos 6 a 10 dias, tem novas previsões boas de chuva para aquelas regiões, mas alguns meteorologistas dedicados a esta causa já falam o seguinte: vamos ficar com as barbas de molho, porque, a exemplo das previsões anteriores, que não se materializaram, né, na intensidade como era previsto, pode ocorrer a mesma coisa. As previsões são boas, porém pode não haver chuva na intensidade como se prevê. Diante desse cenário, alguns relatos já diziam hoje que em torno de 70% da área da Argentina está com algum grau de déficit hídrico. Né? 20% estaria dentro da normalidade, em torno de 5% a 10% que tem excesso de chuva ou excesso de umidade no solo, sobretudo na porção mais ao norte da região produtora da Argentina. Portanto, a questão climática na Argentina, nesse momento em que as lavouras estão de floração até formação de vagem, passando pela formação de grão, ou melhor dizendo, de floração até formação de grãos, passando pela formação de vagem, que me parece que a grande massa das lavouras está nessa fase de formação de vagens, né? Ou seja, nesse período crítico, né? Então o clima se torna muito, muito importante e decisivo para a determinação da produtividade. Se olharmos as últimas avaliações, inclusive a Bolsa de Buenos Aires veio com um novo número, em torno de 50 milhões de toneladas. Ou seja, se realmente se chegar a 50 milhões, se fala em perda de 6 a 7 milhões, juntando um pouco de menor de redução de área e também quebra de produtividade. Mas precisamos acompanhar. Esse fator é muito importante pela frente aí.
Diante desses fatores, seu Camilo, o que a gente pode dizer do mercado? A tendência de alta está mantida ou a tendência agora é o mercado dar uma realizada para tomar novo fôlego? Enfim, o que a gente pode esperar dos movimentos daqui para frente?
Eu acho que essa tua observação de que o mercado ele pode ter algum revés momentâneo, eu acho que é o mais correto. A gente viu o mercado subindo 30 pontos, pode subir mais um pouco agora no decorrer dessa semana, mas em algum momento, se as perspectivas de chuva aumentarem lá, se o dólar voltar a se valorizar, a gente pode ter algum revés. Agora, no longo prazo, acredito que a gente possa ter um mercado em dólares se firmando um pouco mais, pelas razões que eu comentei anteriormente. Mas clima na Argentina vai ser o foco central. Agora, olhando em perspectiva, acho que os preços estão muito baixos pela inflação dos últimos anos, de 2% a 3%. Né? Então, terá que haver alguma correção e eu acho que a movimentação dos fundos vai ser muito importante. Agora, nós vemos que nos últimos dois anos, um ano e meio para cá, pelo menos, os fundos andam muito comedidos nas suas aplicações. Né? Eles compram em algum momento e logo em seguida vendem. Não tomam uma posição de risco de longo prazo, de prazo mais longo. Isso é um fator desestimulante para altas mais consistentes. Né? Mas a expectativa de retorno de fundos, aproveitando o que se considera preços relativamente baixos, pode se tornar realidade no decorrer, sim. E aqui dentro, Alex, eu vejo o seguinte. Nós temos um câmbio que hoje perdeu força e podou grande parte desses ganhos de Chicago. A grosso modo, Chicago subiu 3%, 3,5% nessas últimas três sessões. Só hoje, o câmbio perdeu 2,3%. Portanto, veja que o nosso ganho líquido em reais ele é pouco expressivo. Ainda de outro lado, pressionando os preços, está a alta dos fretes, que nesse período de entre-safra, saindo de entre-safra e voltando para a safra, a gente sente um impacto muito forte da alta dos fretes, né? Por exemplo, aqui no oeste do Paraná, Cascavel para o Porto, se voltar 20, 30 dias atrás, você tinha frete da ordem de R$ 5,00 por saca, hoje já se fala entre R$ 7,00 e R$ 7,50 por saca. Portanto, já há uma alta expressiva e ninguém duvida que isso pode subir ainda mais no decorrer. Né? Então, na medida que se intensifica a colheita, se intensifica o transporte, volta a se falar em preços mais altos. Então, entre o que sobe lá fora, aí você tem um câmbio, essa volatilidade toda, e também o que pressiona por frete, a gente pode estar vendo preços não tão interessantes aqui dentro neste momento.
É isso que eu ia perguntar para o senhor. Então não é hora de vender, seu Camilo?
Eu acho que hoje, por exemplo, no início da tarde, logo que abriu o câmbio, ainda tivemos umas chances boas de negócios, né? Mas agora já no final da tarde nem tanto. Cabe ir monitorando e avaliando. Eu acho que também o produtor tem outro aspecto importante a ser avaliado, que é a questão logística de armazenagem que ele tem em razão da colheita que vem chegando. Muitos participaram, mas não nos volumes dos anos anteriores, para ir já escoando essa primeira colheita no sentido de abrir espaço para os volumes seguintes. Né? E quem não vendeu, fatalmente terá que vir a mercado em algum momento agora no decorrer para que haja espaço suficiente para acomodar as suas lavouras.
E que seja, então, nesse...
De cada um, né?
E que seja, então, nesses momentos onde dólar e cotação em Chicago trabalham no, na mesma direção, né?
Certeza, isso é importante. Vai avaliando e tudo mais e considerando oportunidades. Hoje tivemos, logo na abertura, algumas oportunidades melhores, mas depois, claro, o mercado voltou a ceder por causa, sobretudo, da questão cambial.
Muito bem. Seu Camilo, só para a gente encerrar, tem a pergunta aqui do Diego, Diego Ferrares. Ferrarese, na verdade, desculpa, Diego, é de Itápolis, aqui no interior de São Paulo, pensando em milho. Qual a perspectiva para preços no futuro, seu Camilo?
Diego, boa tarde. Eu vejo que o milho ele vai entrar num compasso de espera agora, porque a dedicação vai ser maior para a colheita de soja. E eu volto a frisar um pouco, e a minha perspectiva acho que não mudou muito. Talvez a gente vai ter alguma nuance, mas a minha perspectiva é mais ou menos aquela que eu tinha aí no início do ano ou final do ano passado, que é o seguinte, dois momentos. Primeiro, nós temos um momento agora em que nós temos uma produção de safrinha que é uma das menores das últimos 10, 15 anos. Safra de verão, que na verdade é a safrinha nossa agora, né? Mas uma safra de verão da ordem de 23, 24 milhões de toneladas, incluindo o Nordeste, mas no Centro-Sul ela está ao redor de 20 milhões de toneladas. Contra 26, 27 do ano passado. Portanto, temos uma safra aí 20, 25% menor que a do ano passado, em termos de colheita de verão. Por outro lado, o estoque de passagem é um dos maiores, se não o maior da história, segundo a Conab, com 17, 18 milhões de toneladas. Mas, eu diria, entre uma safra menor ou bem menor e, esse estoque de passagem relativamente confortável, nós temos aí no meio o comportamento do nós precisamos, o Brasil precisa de 30, 32 milhões de toneladas para fazer a ponte até a chegada em julho da nova safrinha que vem aí, ou da safra de inverno. Aquela sim, dedicada a abastecer, grosso modo, 50% do mercado interno, 50% exportações. Né? Mas eu diria, qual é a grande jogada nesse primeiro momento? É o produtor que vai fazer, porque se ele continuar ou adotar aquela postura que ele teve em setembro, outubro do ano passado, novembro, depois liberou um pouco mais dezembro, início do ano, mas se ele adotar uma postura de retenção de estoques, nós podemos ver esse preço ganhar força e a gente ter, e o setor da indústria ter dificuldade em prospectar lotes nos atuais patamares para fazer a ponte até a chegada da safrinha lá em julho. Né? Então, eu diria, temos menor safra de verão, de forma bem significativa, menor que do ano passado, porém um estoque maior. A grosso modo, temos estoque suficiente para um abastecimento tranquilo, mas aquela oferta de momento vai depender da atitude do produtor. E eu vejo muita gente disposta a reter vendas esperando preços mais altos. Esse é o primeiro ponto. Portanto, podemos ter a partir de março, principalmente abril e maio, preços mais altos do que temos hoje. O produtor adotar essa postura que me parece que está bem, bem condizente com os produtores que a gente conversa, com a atitude de muita gente aí. Segundo ponto, safrinha. Ela é plantada mais atrasada, vai ser menor, maiores riscos. Porém, do outro lado, a demanda é menor, sobretudo de exportações. Então, vamos ver como é que vai se comportar clima para safrinha e se eventualmente alguma pegada no mercado internacional e câmbio viabiliza exportações em maior volume. Mas, se isso não acontecer, mesmo tendo uma safrinha menor, a gente pode ter estoques também, o abastecimento interno bastante robusto, dado que as exportações serão bem menores. E poucas regiões, talvez Mato Grosso, Goiás, tenha condições de exportar nesses atuais patamares. Mas eu não acredito tanto que o produtor está esperando preços melhores, porque ele não satisfaz os custos de produção com esse atual nível. Então, eu diria, primeiro momento, acho que vai depender muito da atitude do produtor, e o segundo momento vai depender muito mais do volume de exportações. Me parece que é um pouco por aí que vai andar o mercado do milho nesse ano.
Aqui uma constatação do Dário Magnani, só para constar aqui, seu Camilo, o sudoeste do Paraná está plantando feijão na restiva da soja, e não milho safrinha. Fica aí para mais um ponto para ser analisado também o tamanho real dessa próxima segunda safra, né?
Exatamente. Muitas regiões se dedicando a isso. O Dário sempre é um prazer ouvir suas perguntas e bater papo aqui. Mas realmente isso, eu acho que muitas regiões vão se dedicar, até por causa do atraso aí no plantio, mesmo forrageira, que muita gente planta aqui no sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, acredito que a forrageira também vai perder muito em qualidade, portanto deve haver redução. É uma constatação bem plausível essa que o seu Dário está falando, sim.
Legal. Seu Camilo, obrigado mais uma vez, meu amigo, pela sua participação aqui conosco. Volte sempre.
Valeu, Alex. Grande abraço a você, abraço a todos, até a próxima.
Até mais. Tá, então, Camilo Motter, direto lá de Cascavel, no Paraná, conversando com a gente, fazendo uma análise dos últimos acontecimentos. Aliás, um mercado de soja que subiu forte aí nos últimos dias, mas pelas contas do seu Camilo, que ganhou em termos de valorização lá na Bolsa de Chicago, acabou perdendo hoje com uma redução de 2,3% do dólar. Vamos aos preços, então. Vamos acompanhar como encerraram as negociações hoje. A gente tem aí o março fechando a 10 dólares e 18 centes por bushel, uma alta de 6,5 pontos. O vencimento maio, 10 dólares e 29 centes por bushel, 6 pontos mais 75 de elevação. O julho, 10,38, 6,5 de alta. E o agosto, 10,39, também subindo aí na casa dos 6 pontos. Vamos ao milho. O milho encerrando de forma positiva, sem grandes altas aí. O março, por exemplo, subiu um pontinho a 3,67. O maio subiu 0,75 a 3,75. O julho subiu também 0,75 a 3 dólares e 82 centes por bushel. E o setembro, 3,88, uma alta de 0,25. Vamos ao trigo. O trigo encerrando no vermelho, março 4 dólares e 57 centes por bushel, perdendo 3 pontos mais 25, maio 4,70, 3 de queda, o julho 4,84, recuando 3 pontos, e o setembro 4 dólares e 99 centes por bushel, uma queda de 2 pontos mais 75. São os números de hoje, fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques. Eu sou Alexander Horta e convido você para continuar no site, afinal de contas tem outras informações importantes para te ajudar a tomar as suas decisões. Continue com a gente.